CBN Campinas.
Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira. E é o nosso tema, como a gente anunciou no comecinho do programa, vacinas, né? Vacinas contra a Covid, mas também um alerta para nossa cobertura vacinal das imunizações existentes. Nós estamos em contato neste momento com o médico infectologista Rodrigo Nogueira Angerami, coordenador do Departamento de Infectologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Muito bom dia, doutor Rodrigo Angerami.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Dr. Rodrigo Angerami, nessa conversa também aqui no CBN Campinas, o Marco Maciarelli, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo e muita gente fica com um ponto, né, de interrogação. Esse teste da vacina de Oxford, que foi suspenso após reação adversa em uma paciente, a gente sabe que é uma suspensão temporária, mas o que pode indicar isso, doutor Angerami?
Eu acho que é extremamente importante a gente estar pautando essa questão, sobretudo num cenário em que há uma grande expectativa em relação à vacina em âmbito mundial e os estudos estando sendo conduzidos. Eu acho que a primeira grande mensagem é mostrar a importância, né, dos estudos clínicos, de cada uma das fases dos estudos clínicos, a questão em relação a uma cautela, para que todas as etapas sejam cumpridas de uma maneira bastante responsável, criteriosa, reforça para a importância do rigor científico e da transparência na informação dos dados. Acho que foi extremamente transparente a postura da empresa responsável por essa vacina candidata, né? Acho que, por outro lado, né, traz para a gente a necessidade de talvez haver um pouco mais de prudência, de cautela, em alguns discursos que a gente tem ouvido em relação à iminência da vacina já estar disponível daqui a 2 ou 3 meses, uma vez que há ritos ainda a serem cumpridos, né? E a grande mensagem, eu acho, também, em relação a esse evento, é em relação a gente ter serenidade e responsabilidade na discussão sobre esse evento, o que isso significa, e ter muita serenidade até que as conclusões acerca das investigações ocorram. Lembrar, né, que cada uma das fases de estudo, essa especificamente estudo de fase 3, visam exatamente isso, avaliar a possibilidade de haver não só proteção, mas como eventualmente alguns eventos que podem ocorrer. Lembrar que nenhuma vacina, nenhum medicamento, nenhum procedimento cirúrgico é isento de risco, ou seja, é risco free, é risco zero, né? E o que a gente faz é avaliar os riscos, os eventos que houve, avaliar a frequência daquele evento, avaliar se há algum grupo de pessoas que são mais suscetíveis a isso, e a partir de então é que se tomar as decisões acerca do registro ou não da vacina, do produto. Então, de modo algum, eu acho que isso seja uma motivo de preocupação exacerbada quanto a uma radical em relação a vacinas contra a Covid, até porque existem vacinas que estão sendo testadas nesse momento em plataformas muito distintas, e esse foi um único evento que ainda carece de conclusões das investigações. Outros eventos na saúde das pessoas, indicações outras, continuam ocorrendo. Não se pode descartar, por exemplo, uma eventual coincidência entre ter recebido a vacina em determinado tempo e alguma outra exposição de risco, complicação que poderia ocorrer independentemente ou não de ter recebido a vacina.
Doutor Angerami, bom dia. O Marco que está falando aqui agora. O senhor falou, né, da questão da Oxford, da vacina de Oxford. A gente vê a preocupação, né, da ciência ter que dar uma interrompida para fazer todos os testes, todas as análises. E, ao mesmo tempo, o senhor também toca no assunto dessa questão da vacinação. Até dezembro, a vacina chinesa já vai estar disponibilizada, 46 milhões de doses. Não é muito prematuro já começar a prever essa vacinação? Não estão politizando, não, essa questão da vacina chinesa, Oxford, doutor Angerami?
Olha, eu acho que a gente não é restrito ao Brasil, Eu acho que a gente vive um momento em que a gente pode dizer até da questão da diplomacia da vacina, ou seja, do acesso à vacina, de ter uma vacina como um empoderamento, né, em âmbito global. Ou seja, essa corrida, ela tem aí, obviamente, a maior motivação de proteger as pessoas, mas há também ali o interesse de governos nacionais, enfim, de ter uma vacina que seja sua, de ofertar para a sua população e, obviamente, uma questão até de fortalecimento dos seus governos. Acho que, talvez, em relação a essas falas em relação aos tempos, talvez alguns muito iminentes, né, seja muito mais a necessidade da gente ver uma luz no fim do túnel de uma maneira muito próxima. Eu quero crer que essa seja a maior motivação, né, no sentido de anunciar, né, uma vacina para daqui 2 a 3 meses. A própria OMS, que apesar de muitas críticas em relação talvez a amorosidade para algumas falas, para alguns posicionamentos, mas uma postura extremamente responsável e gerencia vacinas no mundo todo e um número enorme de vacinas. Então, eu particularmente, essa é a minha opinião, baseando-se aí no rito, né, nos ritos de cada ensaio clínico, na necessidade de haver uma análise dos dados, não basta só terminar o ensaio, tem que analisar. Aí é uma questão de produzir a quantidade suficiente, né, para que se vacine o público-alvo. Antes disso, até decidir quais serão, né, os públicos-alvos, isso não está decidido ainda, e muito do que vai ser decidido vai ser baseado-se no cenário epidemiológico. Talvez cada local decida por grupos específicos, cada país decida por grupos específicos. Então, eu acho que há ritos ainda a serem cumpridos, e acho que o cumprimento desses ritos não nos permite colocar a vacina, por mais cético que possa parecer, mas eu acho que nós precisamos ter responsabilidade e transparência, com essa precocidade para daqui 2 a 3 meses. Eu vou me apropriar até do Ariano Suassuna e dizer que eu me considero um realista esperançoso.
E a gente vai falando um pouquinho sobre esse teste, né? Essas duas vacinas que estão aqui, porque tanto a de Oxford como a de a chinesa tem convênios, tem acordos. A de Oxford com a Unifesp, né, uma aposta do Ministério da Saúde para imunizar a população contra o novo coronavírus. Os testes que são desenvolvidos em conjunto pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca foram suspensos temporariamente, conforme anunciou a empresa na última terça-feira. Lembrando, né, a empresa não divulgou detalhes do caso, mas o jornal The New York Times informou que uma paciente teve mielite transversa, uma síndrome inflamatória grave que afeta a medula espinhal. E tanto nessa informação, aí a própria AstraZeneca, a CEO da AstraZeneca, disse que essa paciente já se recuperou, uhum, e terá alta em breve. Não disse qual determinado, mas que a paciente já se recuperou. E que teve, em junho, uma outra situação, de uma situação adversa, com que poderia estar relacionada a essa vacina de Oxford, mas a descoberta foi feita lá em junho também. A situação foi paralisada, depois retomada. A descoberta é que o paciente, no caso, que tinha sim tomado essa vacina, teve um problema relacionado com esclerose múltipla. Então ele não tinha um problema relacionado com a vacina. Se descobriu depois com a investigação que a vacina não tinha causado esse problema, e sim, foi um acaso. O paciente, que foi um voluntário, teve aí o desenvolvimento da esclerose múltipla. Então, um caso que também teve a paralisação e que depois a vacina de Oxford foi retomada. E nesse momento passa por toda essa investigação. A gente vai citando aqui, a gente vai tentando, uhum, retomar também a comunicação.
Estamos com um pequeno probleminha no som. A gente pede desculpas ao nosso ouvinte, né, aos nossos ouvintes. E vale ressaltar, né, Paradela, que a vacina deu problema apenas em uma pessoa. Apenas uma pessoa. Então você vê que parece que a coisa está caminhando muito bem. Mas por uma pessoa eles pararam tudo e vamos rever o que está acontecendo.
Foi uma situação até que foi enaltecida pela OMS, né? Essa transparência, sim, da investigação de Oxford e também da AstraZeneca em paralisar, né, temporariamente os testes com a vacina. por causa de uma pessoa, britânico, né? É. Que teve, essa britânica que teve essa síndrome inflamatória e que se investiga se tem ou não relação com a vacina que está sendo desenvolvida. Lembrando que aqui a suspensão vale também para o Brasil. E de acordo com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né, uma das responsáveis pelo instituto, pelo estudo no país, os 5 mil voluntários brasileiros já foram vacinados e que não houve registro de intercorrências graves de saúde. Segundo a AstraZeneca, o procedimento padrão de revisão dos estudos foi acionado e a vacinação foi interrompida voluntariamente para permitir a revisão dos dados de segurança por um comitê independente.
É.
Infelizmente, a gente
perdemos esse
contato novamente com o doutor Rodrigo Angerami. Estava assim com uma dificuldade até de entendimento pela qualidade do áudio. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu retomar essa comunicação. A gente já trouxe aqui no começo do programa, né, Marco? As informações sobre a Coronavac, que está sendo desenvolvida aqui pelo Instituto Butantan. É um conjunto, né, um convênio feito pelo governo do estado com o laboratório chinês Sinovac. O próprio doutor Angerami citou, né, essa necessidade de ver uma luz no fim do túnel, mas tem que ter cautela, né? Não dá para ficar cravando que teremos uma vacina já no final do ano, no começo do ano que vem. Mas eu trago aqui, só para a gente finalizar, a gente falou um pouquinho no começo do programa, da cobertura vacinal. Seria até um dado para a gente conversar com o doutor Rodrigo Angerami, porque a gente fala tanto de vacina. Mas estamos aqui lutando para ter uma imunização contra o coronavírus, mas as que a gente já tem disponíveis, a gente não consegue atingir a cobertura ideal. Lembrando, já citei a meta sempre de atingir entre 90% e 95% da imunização. E as campanhas acontecem e muitas vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. Só que durante o mês de agosto, né, a gente tem aqui as principais vacinas para crianças de até um ano. Tá? Até um ano. Hepatite B, 89%. Pentavalente, 89%. BCG, essa aqui me chama a atenção, que é uma das primeiras, né? 78%. Meningocócico, 81%. Uhum. Tríplice viral, 84%. E a poliomielite, 80%. Nenhuma chegando acima de 90%. Vacinação, de novo, vou colocar aqui.
Uhum.
Esse número corresponde para o grupo de crianças de até um ano. Número aqui que foi atualizado pela Secretaria de Saúde Campinas para o mês de agosto, Marco.
O nosso ouvinte, o Beto Moraes, lá de Piracicaba, manda que a AstraZeneca ainda não sabe se esta pessoa que teve esse problema tomou a vacina ou placebo.
Não, já tem a informação.
Já tem a informação.
Ela faz parte, sim, do grupo de pessoas que tomaram a vacina de Oxford. Ontem eu acompanhei uma entrevista da CEO da AstraZeneca, ela informando sobre esse caso. É um, como a gente citou, né? A pessoa já se recuperou, vai ter alta. Mas ela já está recuperada dessa inflamação grave. Não se sabe se tem relação ou não com a vacina, mas ela sim é do grupo que tomou a vacina que está em teste.
Uhum.
O outro grupo que toma o placebo toma uma vacina, acredito que uma tríplice para meningite. Então, interessante esse dado da própria AstraZeneca, entrevista que foi dada também, né, pelas redes sociais, né, utilizando agora as videoconferências, e a CEO da AstraZeneca explicando que sim, é uma pessoa que tomou a vacina, porque senão já teria resolvido, né, já não tem a ver com a situação, porque a pessoa que toma não sabe. Mas quem faz o teste sabe se essa pessoa tomou ou não a vacina, até para, porque tem que ter um controle. Então o controle foi feito, as pessoas realmente tomou, assim como aquela que a gente citou em junho, também fez parte do teste com a própria vacina que está sendo aí desenvolvida. Naquele caso, já se sabe que não tem relação, e nesse ainda vai passar por essa investigação, e não se tem um prazo, né, de uma retomada. Naquele caso, a situação até que foi rápida, foi rapidamente retomado os testes. Nesse caso, ainda está suspenso. Mas, como a gente disse, uma pessoa, né? Uma pessoa em tantos e a suspensão para se ter ideia se isso é causado ou não pela vacinação.
CBN Campinas.